expectativa que nesse encontro fale-se sobre a eleição de 2026, a eleição presidencial desse ano. Mas é muito provável que o que acontecer lá, nós não teremos acesso.
É, e é interessante recordar que ainda ontem, né, a gente teve aí a publicação nas redes sociais do governador Caiado, junto com Kassab, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, enfim, com todo um movimento acontecendo do PSD, que nós estamos falando de nomes presidenciáveis. Então é muito importante, com certeza, essa visita do governador Tarcísio. É um dos nomes mais fortes da direita e que vai se encontrar com o padrinho de campanha, vamos chamar assim, né, do Flávio Bolsonaro. Então, o fato é, a gente tem um grande movimento acontecendo hoje, mas eu tendo a concordar aqui com a Jess que, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter acesso aos autos.
Não, mas peraí, mas vão ter sinais importantes, não?
Ah, vai ter sinais. A gente sabe que, mesmo que a gente não saiba o conteúdo integral da conversa, alguma coisa sempre acaba vazando, né? Alguma coisa a imprensa sempre acaba pegando, algum detalhe. O Tarcísio vai conversar com a imprensa depois. Mas é curioso, né? Ele tá indo visitar o Bolsonaro, mesmo não tendo declarado ali um apoio muito fervoroso ao Flávio, que é o candidato escolhido do Bolsonaro até então, mas ao mesmo tempo ele sabe que não pode abandonar o bolsonarismo, porque senão ele perde o voto da ala radical aqui de São Paulo, né? Então tem interesses nesse encontro.
O Henrique fala, ele não demonstrou apoio fervoroso. Ele disse em todas as entrevistas em que foi perguntado que estará com o Flávio Bolsonaro e que respeita essa decisão, pretendendo concorrer agora à reeleição aqui em São Paulo.
Oh, Jess, mas ele
é um aliado.
Mas ele é um nome sempre citado quando a gente vê a corrida presidencial, né? Ele não falaria algo diferente nesse momento, nem terminou janeiro ainda, né?
Não, eu acho que ele não falaria algo diferente em nenhuma hipótese. Assim, nos bastidores, todo mundo sempre disse que era fato que se algum dos Bolsonaro decidisse concorrer, Tarcísio não concorreria. Por quê? Tarcísio inicia na atividade política por pedido de Jair Bolsonaro. Ele consegue, na sua primeira tentativa, se eleger governador do estado de São Paulo por conta desse apoio. Então, ele não quer perder o apoio, mas ele também é um sujeito muito leal. Então, dificilmente nós veremos qualquer coisa que vá numa direção oposta a ele estar no palanque com
o
Flávio.
Mas a gente vê que o Bolsonaro não se importa no momento em que Tarcísio, sendo uma figura nominalmente mais forte do que Flávio Bolsonaro, é preterido ao Bolsonaro escolher o seu próprio filho, mesmo sabendo que há chances de vitória, assim. Obviamente, nenhum desses da direita tem chance de vitória esse ano contra o Lula. Isso a gente sabe, presidente Lula aí vai estar encaminhado o tetra já no fim do ano. Mas o Tarcísio era um nome que bateria de frente com um pouco mais de força.
É muito curioso, né, como é que o otimismo e, eu diria até, os devaneios que o Henrique traz aqui, eles trazem muita diversão pra gente. Não é exatamente um programa de entretenimento, mas, né, tem muita piada que é bem pior do que a que o Henrique contou agora. Então, eu acho mais interessante é a preocupação da esquerda, não só com a visita do Tarcísio, que é curioso, como esse tema parece que é mais falado pela esquerda do que até pela própria direita. Além da preocupação com tanta liderança relevante no Brasil, também pegando protagonismo. Enquanto aquilo que a gente vem destacando, a esquerda só tem um protagonista. Supondo que Lula não possa ser candidato, por qualquer motivo que for, quem vem à sua mente, você que está nos acompanhando, tem algum outro nome? De verdade, não tem. Então, o grande medo da esquerda é o quê? É a derrocada. É falar, se eles colocarem alguém e a direita vencer o Lula, como é que eles vão lançar alguém a tempo? Não existe, né? Não tem um segundo nome ali. Não é igual ao time de futebol que o titular sai e tem um bom reserva para entrar. O banco de reserva, gente, é um fracasso. Então, o fato que eu entendo o Henrique ter esse otimismo todo, que ele precisa, né? Se ele não confiar que o Lula vai ganhar, meu amigo, não tem outra opção.
Bom, eu acho que Brasília já está preparada ali para falar com a gente. O Igor Damasceno vai contar para a gente qual é o prognóstico aí da chegada do governador de São Paulo, Igor, para a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. Agora sim, a gente tinha um problema aqui no áudio, mas a gente já conseguiu resolver. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o governador de São Paulo já está aqui em Brasília e daqui cerca de uma hora ele deve se deslocar até o complexo penitenciário da Papuda para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está preso lá desde 15 de janeiro por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós apuramos que o principal tema dessa reunião é articulação política. Na oportunidade, Jair Bolsonaro deve pedir que o governador de São Paulo dê apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ele que foi o escolhido do ex-presidente para ser o seu sucessor na campanha eleitoral deste ano. Então, a expectativa é que Bolsonaro peça para que Tarcísio realmente continue na expectativa para a recondução ao governo de São Paulo e que apoie Flávio Bolsonaro, porque na avaliação de Jair Bolsonaro, Tarcísio é um político bastante influente e que pode agregar, então, nas articulações para a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Gente, eu acabo de receber uma decisão do STF aqui no meu celular, por quê? Porque além desse encontro com Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro também queria se encontrar com alguns aliados políticos para tratar também da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Esse primeiro pedido que Bolsonaro tinha feito era com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Mas o ministro Alexandre de Moraes não acatou esse pedido, ou seja, Valdemar está proibido de visitar Jair Bolsonaro na Papuda. Outro pedido que também foi negado foi do senador Magno Malta, também bastante influente e muito próximo do ex-presidente. Ele também não poderá visitar Jair Bolsonaro. Outra decisão de Alexandre de Moraes: as visitas a Jair Bolsonaro agora devem acontecer às quintas e também aos sábados. E ele autorizou a visita de 4 parlamentares aliados a Jair Bolsonaro. No sábado, às 8 da manhã, quem deve ir é o deputado federal Gilberto Gomes. Às 11 da manhã, Hélio Fernandes Barbosa. Também por volta das 11 horas da manhã, Antônio Garcia. E entre 11 e 1 da tarde, o senador Wilder Pedro de Moraes. Essas são as novas visitas a Jair Bolsonaro que foram autorizadas. Bolsonaro, segundo as nossas fontes, ele quer alinhar bem o discurso da direita contra o presidente Lula. E por isso ele pediu essas visitas a ele ali na Papuda. Das 6, 4 foram acatadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas as duas mais importantes, Valdemar e Magno Malta, foram negadas. A gente vai seguir acompanhando, porque os olhos hoje estão aqui na região central de Brasília, e qualquer novidade do governador Tarcísio de Freitas, eu aciono vocês aí no estúdio.
Perfeito, fique à vontade. Hoje um dia movimentadíssimo, talvez essa visita aconteça aqui durante o nosso Morning Show, então fique à vontade, nos chame aqui e entre daí. Muito obrigado por enquanto, então. Bom trabalho. Chuvas agora? Vamos falar de chuva. Hoje, previsão de chuva forte, como sempre aqui em São Paulo, nesses dias, as famosas chuvas de verão. Então, hoje tem um aviso importante. O celular começa a apitar, Defesa Civil avisando. Paula Nobre, desde cedo, está acompanhando tudo de perto. Ela está no Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Bom dia, Paula. Conte pra gente. Chuva forte vindo por aí?
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia a todos. Sim, eu estou aqui na Defesa Civil de São Paulo, justamente para falar sobre essa condição de chuva muito forte que deve atingir todo o estado nas próximas horas. Estamos aqui de olho justamente nessa condição. Por quê, Fernando? Temos a combinação de vários sistemas meteorológicos que devem provocar um volume de chuva um pouco atípico em comparação com os últimos dias, é isso. Eu estou com satélites aqui da Defesa Civil ao meu lado, então eu vou narrando para vocês o que está acontecendo nesse momento. Então, olha só, as nuvens carregadas, elas começam a se aproximar de áreas do estado de São Paulo, mais ao sul do estado de São Paulo, inclusive pegando região de Registro, litoral sul de São Paulo, e a tendência é de chuva volumosa, chuva forte. Os meteorologistas aqui da Defesa Civil estão esperando pelo menos 150 milímetros de chuva. chuva. Detalhe importante, viu, Fernando? Aqui, justamente aqui, não sei se dá para vocês verem essas mesas com essas cadeiras, esses computadores, aqui vai funcionar o gabinete de crise da Defesa Civil. Para cá vem responsável até pela Enel, tá? Vem policiais, vem todo mundo para conseguir reduzir de uma forma mais rápida, mais célere, os impactos que devem ser causados por causa dessa chuva. E aí a gente está falando de abastecimento de energia, e a gente está falando de alagamentos e enxurradas também. Muita atenção com essa chuva volumosa. Ela não vai acometer somente o estado de São Paulo, Fernando. Ela vai também pegar boa parte do Rio de Janeiro, áreas do sul de Minas Gerais também, o Espírito Santo. É um sistema de baixa pressão que vai dar origem a um ciclone extratropical. Resumo da ópera basicamente é esse. Ou seja, chuva volumosa na região sudeste do Brasil. Eu continuo aqui na Defesa Civil, de olho em tudo, de olho com os meteorologistas, para continuar fazendo esse serviço, essa prestação de serviço para a Jovem Pan, que a Jovem Pan faz com a população brasileira.
Muito obrigado, Paula. Fique à vontade para nos chamar em qualquer eventualidade por aí. Bom trabalho para você e prepara o guarda-chuva, né? Gente, ontem nós falamos algo muito importante. Alerta, né, que foi dado com relação às chuvas. 15 centímetros de água já são suficientes, 15 centímetros, para arrastar uma pessoa. 15 centímetros, sabe, é uma régua de 15 centímetros. E 30 centímetros é um volume suficiente para arrastar um carro. Então, muito cuidado para você que caminha por São Paulo no meio da chuva. Às vezes, a gente não vê nem o nível do meio-fio, da guia. Isso pode ter também bueiro aberto. Então, não é um cuidado que a gente tem que ter displicentemente. É um ponto de atenção muito importante.
E é hora da gente reforçar, né, a importância da limpeza da via pública. Não estou falando só da prefeitura, mas estou falando de nós, cidadãos, que às vezes a gente não descarta o lixo de forma correta, anda pela rua e joga a sacolinha em qualquer lugar. Nós temos aí uma cultura que muitas vezes legitima isso, né? Fala, mas foi só um papelzinho, foi só uma sacolinha. Mas imagina uma cidade com milhões de habitantes como São Paulo ou como tantas outras pelo país. Se todo mundo tiver esse tipo de pensamento, a gente está acabado. E não é à toa que os bueiros entopem, que a gente vê tanto problema. Então isso aqui também é um problema de consciência coletiva. Nós precisamos alertar que depois vem o problema porque entupiu o bueiro. Nem tudo é culpa do poder público. Tem responsabilidade? Tem. Mas a gente também tem responsabilidade nisso.
Exatamente. Uma informação também de Brasília, a CPMI, né, que foi agora com assinaturas suficientes para a investigação do caso Master, né, do Banco Master, o grupo de previdências Master, né, todo esse rombo, toda essa indagação. Existem ainda muito mais perguntas do que respostas, mas o fato é que a CPMI mista vai ter uma constituição na Câmara, divisão entre senadores e deputados. E a grande expectativa, eu divido aqui com vocês na bancada, é sobre a presidência dessa CPMI e a relatoria. Isso pode definir os rumos da rigidez ou não dessa CPMI. Você concorda, Jess, que é preciso uma atenção muito grande no elenco desses cargos?
É preciso uma atenção muito grande e, nesse momento, a ideia de uma CPI do Banco Master, ela está chamando bastante atenção. Agora, um fator interessante é que existe um certo grau de discordância de lados políticos em relação a apoiá-la. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, não tem sido um assíduo defensor desta CPI. E é sempre importante lembrar que esses casos de CPI, eles dão visibilidade. É por isso que a CPMI, agora do INSS, que está em curso, que está nas investigações, o que ela está olhando? Ela está olhando para os bancos, ela está olhando para figuras muito fortes dentro desses bancos. Inclusive, Daniel Vorcaro.
Só esclarecendo aqui para ficar claro, são duas questões. CPMI do INSS, que já está em curso, falamos aqui do Careca do INSS, já esteve lá. Essa CPMI vai ouvir o Vorcaro. Ok,
exato.
É uma coisa, a expectativa. Mas a CPI, a outra CPMI, CPI, né? Mista, Congresso e Senado, também vai, certamente vai ouvir o Vorcaro também. Né?
Provável, mas ela vai encontrar algumas dificuldades, uma delas é se materializar. porque existe forças políticas, obviamente, que não gostariam que esse caso estivesse tão no holofote. E é importante lembrar, a do INSS já dá muito holofote pela questão dos roubos, pela questão de desvio, idosos, pensões. Então já tem esse imaginário forte. A do Banco Master, ela vai entregar muita relação de proximidade de determinados nomes com a situação ali em que envolve o banco.
É, a Jess trouxe aí o ponto do Partido dos Trabalhadores estar ou não dentro do apoio dessa CPI, só que a gente precisa colocar alguns pingos nos is aqui, algumas, né, colocações que são extremamente necessárias. O governo está permitindo que a Polícia Federal atue investigando todo mundo que precisa ser investigado, coisa que não acontecia no governo anterior, coisa que também vale destacar que durante o governo anterior, esse caso aí do Banco Master, apesar de não ter sido revelado, foi uma das épocas que o banco mais cresceu. O presidente Lula, a Polícia Federal, os órgãos aí de investigação no geral, estão de acordo para que quem é responsável seja devidamente punido. Não há uma passada de pano, não há uma tentativa de esconder. E a CPI, nesse caso, é muito claro, não está sendo criada, não está sendo articulada para resolver o caso do banco. Ela está sendo criada e articulada para conseguir pôr holofote para os próprios parlamentares que têm interesses eleitorais nesse ano.
Mas ainda que seja...
Porque a Polícia Federal já está fazendo o seu trabalho, inclusive, sem nenhum problema de dizer, tem figuras tanto de direita quanto de esquerda que estão envolvidas nesse caso do Banco Master, que todas sejam devidamente punidas. E a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho.
Me permita só entrar aqui na sua fantasia e também dizer que o meu sonho é que você tenha razão, que a presidência, que o legislativo, que todo mundo esteja super animado para descobrir a verdade e ainda que seja com a intenção primeira de colocar o holofote para o deputado ou para o senador, para ele chamar atenção e ser visto, que essa CPI ou CPMI, mas que ela seja instaurada. Por quê? Porque é colocando o holofote que no Brasil as coisas realmente são investigadas, é que elas são apuradas. A gente está vendo muita situação que tenta colocar ali a sujeira para baixo do tapete. E, de fato, existe uma ala da esquerda, Henrique, e isso ninguém está inventando. É só apurar as notícias que está lá, que é contra a instauração. Por quê? Porque estamos em ano de eleição. E aí eles estão morrendo de medo disso respingar na imagem do governo. E aí vai começando a puxar o novelo, e esse novelo já está provado que ele é bem longo, e aí começam a aparecer uns nomezinhos. Pode até ter outros interesses por trás, mas o fato é, você não querer que se investigue um escândalo multibilionário que nos lembra da Lava Jato, que nos lembra do Petrolão, é um grande absurdo. Então eu espero que você tenha razão, que o nosso presidente apoie a instauração, né? E aí a gente possa descobrir se é só holofote mesmo ou se tem muita coisa ali.
Mas quem não quer investigação normalmente é a direita.
Vídeo
governo anterior, por exemplo,
normalmente
que trocava o comando da Polícia Federal sempre que qualquer coisa respingava nos filhos dele, que trocava todo mundo, toda vez que acontecia qualquer faísquinha ali que pudesse dar algum problema, aquele indivíduo era trocado para que nada fosse descoberto. Só que agora o jogo virou, né? Agora as coisas mudaram e não existe mais essa proteção nem aos aliados, quem dirá a outras pessoas aí que estão envolvidas em crimes, como você falou, fraudes bilionárias. O objetivo é que se investigue. A Polícia Federal tem autonomia para isso. E independente de quem for a pessoa responsável, será punida.
Você quer ver?
Posso?
Claro, Jess.
O Henrique, ele vive numa fantasia, assim.
Agora sim o Gomo chegou.
Vamos lá.
E como que isso acontece? Ah, nós temos que agradecer o presidente Lula por deixar a Polícia Federal investir. Não tem o que agradecer. Não tem nenhum agradecimento aí. Por quê? Porque esse é o padrão. É essa autonomia em relação às investigações. E ele fala, o outro
não
presidente...
Não foi o que aconteceu no governo anterior.
É, ele trocava sempre que dava. Teve uma troca. É, assim como em outros momentos, também aconteceu com outros presidentes, inclusive presidentes do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, existe uma narrativa que sequestra o fato. O fato é, CPI do Banco Master, José Guimarães, líder do PT, disse... Vai ser palanque para a oposição. Espera, por que, que é palanque para a oposição? Eu acho que este deve ser o verdadeiro questionamento, não é mesmo?
Porque partir... será que vai descobrir muita
Exato.
Coisa?
O que faz ser um palanque? Porque se eu tenho uma CPI, eu tenho os dois lados. O Fernando brilhantemente colocou aqui que existe uma lógica de escolha. Presidente, quem vai ser o relator, como as coisas vão se dar. Isso é decidido voto a voto.
Então... E lembrando que a Constituição, ela garante que exista uma representação proporcional,
exato,
né, Jess? Então
e
não vai
PT,
ser só a direita ou só a esquerda.
E a esquerda são grandes dentro do Congresso Nacional, então eles estão presentes. Só que o Brasil quer saber, é um escândalo muito importante ser investigado. Talvez o medo seja que o Banco Master lembra a Operação Lava Jato em relação a determinados nomes, em relação às funções, em relação ao futuro. Então, talvez o medo seja a memória do que a Operação Lava Jato trouxe de desvendar grandes escândalos de corrupção, que vale dizer, não envolviam só partidos de esquerda, envolviam diversos partidos.
Eu queria chamar aqui uma entrevista que a gente tem com o deputado Hollenberg, com relação a esse depoimento que pode acontecer do Vorcaro. Aliás, esse é um dos depoimentos, porque tem a CPMI e a CPI, né?
Ele está dando tanta entrevista, né?
Ele não está dando entrevista nenhuma, que ele está preso, né? Mas ele, a grande expectativa é essa. Temos aí, já tá no ponto a entrevista, para a gente repercutir por aqui. É uma sonora, é um depoimento breve, a gente vai acompanhar.
A gente sabe que se houver vontade política, decisão política, é possível e é necessário instalar a CPI do Banco Master. A população brasileira tem o direito de saber tudo o que aconteceu em relação ao Banco Master. Doa a quem doer, em todos os poderes. Nós tivemos a população do Distrito Federal lesada em mais de 12,2 bilhões de reais. Nós temos os aposentados do Rio de Janeiro correndo risco em função dos investimentos feitos pelos fundos de pensão no Banco Master. Portanto, é muito importante que a Câmara dos Deputados não fuja da sua responsabilidade e possa instalar a CPI do Banco Master, dando todos os esclarecimentos necessários à população brasileira. Doa a quem doer.
Doa quem doer. A CPI já tem assinaturas suficientes. A gente disse 15 deputados, 15 senadores. A expectativa para que a relatoria, a definição, né, do relator e do presidente dessa CPI, tem um dado importante para jogar um querosene na fogueira da conversa. Cada dia que passa, a gente fica sabendo de novos desdobramentos e passos de Daniel Vorcaro com relação ao ambiente político, social e brasileiro, né? No ano passado, a gente teve aqui, tem uma inauguração de um banco, uma empresa chamada Bion, que produz insulina, uma empresa riquíssima, que o presidente Lula foi participar da inauguração, e ela é ligada, não... O presidente, o Daniel Vorcaro, é o principal acionista da empresa. É um contrato que envolve 300 milhões de reais para compra de insulina pelo Ministério da Saúde.
E que coincidência, né, Fernando? Que, como a gente falou agora há pouco, olha só, quanto mais puxa o novelo, mais escândalo aparece. Nós estamos falando de Daniel Vorcaro, principal alvo da operação, ser o principal sócio, principal dono de um negócio que... Né, foi inaugurado com a presença do presidente Lula e ainda, né, já tem contratos em vigor.
O Matheus, eu vou te interromper aqui rapidamente, porque a notícia chama, o ministro Haddad está falando agora em Brasília, a gente vai para lá, vamos ouvir.
Se inicia agora, tem a sustentabilidade até atingir um patamar adequado, né, porque o juro no Brasil não está num patamar. Mas se nós continuarmos perseguindo esses objetivos, esse ciclo de corte de juros pode ser um ciclo longo e muito benéfico para a economia brasileira, crescimento e tal, e também para que a dívida se estabilize e, do meu ponto de vista, com o crescimento ela comece a cair, como aconteceu nos dois mandatos do presidente Lula, em que ele herdou uma dívida gigantesca e entregou uma dívida 30-40% menor. Ela estava acima de 60% do PIB, foi entregue abaixo de 40% do PIB. Então, eu tenho muito em vista esse tipo de instrumento para nós conseguirmos fazer com que o ciclo de corte de juros seja sustentável.
Então, como é que você acha de queda na inflação críticas agora a partir de março? Há essa expectativa mesmo, né, ministro?
Porque a inflação veja bem, a inflação em 4 anos vai ser a menor da nossa história, de todos os tempos. A menor da nossa história. Então, nós colocamos a inflação num patamar como ela nunca teve na história do Brasil, em 4 anos. Que é o que conta, porque às vezes a inflação de um ano pode ser mais baixa, mas a inflação de 4 acumulada é a que conta para saber se nós tivemos aí um ciclo virtuoso. E eu penso que inflação e desemprego em baixa, né, e juro agora em baixa, né, perseverando nos ajustes, porque a gente não pode abrir mão de fazer o que precisa ser feito em termos de reconstrução das contas públicas. E isso vai ser feito esse ano. Você vê que todo ano o mercado começa o ano dizendo, não vai cumprir meta, vai mudar a meta. Aí quando cumpre, não comemora, tem que comemorar.
Ministro, qual é o grau de insatisfação do governo em relação à taxa de juros, que ainda não baixou, mas sinalizou que pode baixar?
Não, a sinalização é importante. Os especialistas estavam um pouco divididos, né? Alguns dizendo que tinha que começar a cortar ontem e outros dizendo que devia começar a cortar em março, né? Estavam um pouco divididos. E a essa altura, o que está a cair a taxa de juros,
então,
finalmente?
Você está otimista? Manter a taxa não é muito preocupante nesse momento?
Não, é bem. De novo, se você for dividir Fla-Flu, tinha gente que queria que caísse ontem, né? Começasse a cair ontem. Mas o fato de ter uma sinalização de que o ciclo de corte vai ter início, né, e fazendo essa compatibilização do fiscal com o monetário, nós vamos corrigir um problema de uma década. É, finalmente, né?
Ministro, tem uma pergunta. Eu queria entender do senhor o seguinte: como é que o senhor vê as movimentações no Ministério da Fazenda? Elas já começaram, o secretário Marcos Pinto já tinha deixado o cargo no fim do ano, algo que já era esperado. Hoje o secretário Regis passa a ser secretário de Reformas Econômicas. Quando é que o senhor vai deixar o Ministério da Fazenda?
Olha, possivelmente no mês de fevereiro, no mês que vem, e só vou sentar com o presidente para ver a melhor data, né, mas possivelmente em fevereiro. Isso eu não me adianto, porque é prerrogativa do presidente.
Mas ao governo de São Paulo, ou a princípio nenhuma expectativa com relação a isso?
Eu não tenho essa expectativa.
Mas aonde a ministra Gleisi Hoffmann disse que o senhor tem que disputar, ministro?
Eu não consigo ouvir duas pessoas. Eu não sei. Possivelmente não.
Ministro, ontem Daniel Bocardo vai interponar a CPI do INSS início de fevereiro, né? Como que o senhor vê esse caso aqui no Brasil, na forma como um todo? A sua análise com relação a esse caso que vem se desdobrando a cada dia?
Olha, eu penso que a Polícia Federal está fazendo um trabalho com toda a liberdade necessária para chegar aos responsáveis, à verdade, com toda a transparência. Determinação do presidente Lula, que todos recebemos, foi o de fazer o trabalho técnico e o mais profundo possível para apurar tudo o que aconteceu. Isso vale para o Banco Central, vale para a Fazenda e vale para o Supremo, com quem ele tem contato, ele pede a mesma coisa. Vale para a Polícia Federal, Ministério da Justiça, vale para o Ministério Público. Quer dizer, o presidente, até como chefe de Estado, né, mais do que chefe de governo, tem que zelar para que as instituições, todas elas, cumpram os seus deveres com a responsabilidade necessária para não haver nenhum tipo de desvio, nem de acobertar nada e nem de punir quem não tenha culpa e responsabilidade no que aconteceu. Mas a verdade fará muito bem para o país, e sempre quando o trabalho é bem feito.
Muito bem, a gente está acompanhando aí a coletiva do ministro Fernando Haddad, direto de Brasília. Ele falou sobre diversos assuntos, falou sobre a taxa de juros, falou sobre a sua saída do ministério e falou também sobre o depoimento e também sobre a CPI do caso do Banco Master. A gente vai fazer um rápido intervalo para a rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com vocês que estão acompanhando aqui o Morning Show pela rádio.
Olha o espírito, oferta aí, gente! Tenho oferta pra levar. Alegria e promoção, só aqui você encontra. É um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo mais facilitado.
O cabelo do cartão,
a entrega é cortesia. E a vantagem é também,
ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas.
Jovem Pan. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. Está no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
One champion sound, yeah. Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. Hey, I heard the Cali never rains, so New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Brooklyn, and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.
A gente está voltando agora para os ouvintes da rádio. Vocês acompanham conosco a entrevista do ministro Fernando Haddad, atualizando vários assuntos. Nesse momento, ele fala com relação ao Banco Master. Ele está em Brasília, entrevista ao vivo com o ministro Fernando Haddad.
Substituição da carteira inicial. Então, são dois problemas em momentos diferentes. Esse segundo problema é uma apuração mais recente. Aí eu não tenho informação precisa do tamanho do problema.
E mais uma pergunta, ministro, sobre ainda a sua gestão. Ontem houve a decisão do Copom, o Banco Central, eu estou ao vivo na Globo News, o Banco Central manifestou ali, abriu uma porta para uma redução de juros já na próxima reunião em março. Mas o que me chamou a atenção e que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: ontem o resultado foi unânime, mas foram apenas 7 diretores.
Sim.
Tem 2 vagas no BC. Essas indicações vão ser feitas ainda no período que o senhor estiver no Ministério da Fazenda?
Olha, o presidente já consultou os seus principais assessores sobre indicações.
O senhor fez indicação?
Eu fiz algumas sugestões, mas não fui o único. Né? Então, em geral, nesses casos, ele ouve pessoas da economia, da confiança dele, procura conhecer, eventualmente,
um ou outro candidato antes de tomar a decisão. Eu não sei se essa decisão foi tomada. Quando for tomada, o presidente, em geral, envia imediatamente, porque acaba vazando. Então, quando ele toma a decisão e comunica, faz o convite e comunica, ele imediatamente encaminha para o Senado.
E como é que o senhor recebe esse comunicado do Copom e essa porta aberta para redução agora em março?
Não, eu estou só na expectativa de redução já há algum tempo, né? Nós estamos vendo que... Você vê o IPCA 15 que foi publicado essa semana, né? É, o menor em duas décadas. Então nós estávamos muito confortáveis, porque além da queda do dólar, se eu lembrar, no começo do ano passado, havia uma preocupação muito grande com a inflação de alimentos. Você lembra disso, né? E o que eu dizia à época? Olha, o dólar vai cair e a safra, a super safra, vai entrar. Quando isso acontecer, nós vamos ter deflação de alimentos. E os chamados especialistas de mercado, que são sempre os mesmos que são ouvidos, diziam, olha, o dólar vai a 7, a inflação vai a 6. E dizia no mercado. E não aconteceu nada disso. O dólar hoje está, agora não vi hoje, mas estava em 5,30, em torno de 5,30, e a inflação que se esperava para sexta fechou o ano em 4,26. Ou seja, aquilo que nós dizíamos no começo do ano passado que ia acontecer foi o que aconteceu. Falaram, a inflação vai voltar para a meta, né? O dólar vai cair. Até cheguei a predizer, né, que o dólar ia cair num programa de televisão. Falaram, olha, vocês, eu digo, jornalistas me perguntando, olha, tem gente dizendo que o dólar vai chegar a 7. Eu falei, eu não pagaria, quando estava 6,30, eu falei, eu não pagaria nem 5,70 hoje no dólar, quanto mais 7, uma loucura.
Em relação ao crescimento do PIB, né? Fala que em 2026 o grande protagonista do aumento do PIB será o setor industrial, o setor da indústria, por conta do agro, que bateu recordes em 2025. O senhor acredita nessa projeção?
Eu acredito que a safra vai vir bem. Eu não sei o quão bem ela virá para impactar crescimento. Porque às vezes você repetir um bom resultado, você não garante estatisticamente, não garante crescimento. Você tem uma boa safra, preços comportados. Mas assim, o agro vai continuar colaborando, na minha opinião, para o controle de preços. Você tem uma oferta muito boa. Se não tiver uma intercorrência, né, muito forte... E não está no nosso radar nesse momento, mas pode acontecer. Tudo indica que a safra vai continuar ajudando a controlar preços de alimentos e a inflação. Né?
Isso, ontem a ministra Gleisi falou que os melhores quadros do PT devem disputar as eleições, devem vestir a camisa. Inclusive o senhor, ela citou o seu nome nominalmente.
Eu fico feliz com a Gleisi.
Mas o senhor está disposto a disputar as eleições?
Não, eu estou comemorando a Gleisi ter me elogiado.
Bom, esse então foi o ministro da Fazenda.
De novo, se esquivou ali da pergunta que a Jess já tinha chamado a atenção, né? Quando fala em candidatura, ele seria um nome para o Senado? Seria isso? Ou o governo de São Paulo?
O desejo é governo de São Paulo, por parte de vários nomes do PT. Mas é interessante que a Rani, nossa maravilhosa, fez
foi,
a pergunta.
Foi, a última pergunta assim, foi dela, né?
E seguiu, né? É. Ela fez antes... Agora fez novamente. E é engraçada a resposta do ministro Haddad, porque no começo desse governo, várias das medidas dele eram extremamente criticadas pela então presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então, teve um tom de piadinha ali. Fico feliz que a Gleisi está me elogiando. Mas ele, se for concorrer, vai acabar sendo Senado, mas o desejo é governo por parte da cúpula do Partido dos Trabalhadores, mas não parece que ele vai buscar mais essa derrota.
Fernando, de uma forma curta aqui, só queria ressaltar um momento que ele diz, e talvez até em outro momento a gente fazer uma linha do tempo, quando ele fala, assim que o Galípolo entrou, a gente já sabia... Né, que existiam várias suspeitas de fraude e que aquilo ali tinha um problema muito grande. Veja só, o Galípolo entrou, nós não estamos falando que ele entrou semana passada, já tem um bom tempo. E desde a entrada do Galípolo, vários fatos relevantes envolvendo o grupo do Banco Master, que não é só o Banco Master, tinha o Will Bank, outras empresas, essa farmacêutica que foi citada, os fatos aconteceram com a participação de personagens muito relevantes da política, do judiciário. Então, eu queria depois que a gente pegasse uma linha do tempo, ou quem está nos ouvindo que faça aí a sua linha do tempo e recorde. Se desde que o Galípolo entrou já existia, né, esse grande sinal de alerta, por que que um presidente da República vai na inauguração de uma farmacêutica de alguém que já está sendo investigado e com fortes suspeitas de fraude? Então, eu acho que talvez o Fernando Haddad, na melhor das intenções, tenha dito, nós investigando, e que bom que isso aconteceu, mas ele também trouxe à tona um fato que é, já não deveriam então ter alertado, né, algumas autoridades públicas a evitar, não esse tipo de exposição, mas esse tipo de apoio. Porque quando eu vou, Fernando, na inauguração da sua loja, eu estou dizendo, os produtos do Fernando são bons, compre as roupas do Fernando. Então, quando um político, quando uma autoridade, ela vai na inauguração, ela influencia toda uma sociedade.
Só lembrando que essas roupas aí foram compradas num contrato de até 10 anos. E ligado ao Ministério da Saúde, com um valor de 300 milhões, ou seja, é um acordo de muita confiança com políticos também. O Valfrido Maris Guia, político mineiro, foi ministro do Turismo, foi vice-governador de Minas Gerais, foi deputado federal, é o outro sócio, muito ligado ao governo petista, mais ligado ao Lula do que ao PT.
Nós estamos falando de um novo contrato que é revelado de mais de 300 milhões, né? Tem aquele escândalo que aconteceu no Reino Unido, quando os bandidos entram num fundo de previdência e roubam cerca de 4 bi, né? Aqui nós estamos, cada vez que junta o valor, a gente vai se assustando, né? Lá parou o Reino Unido um assalto de 4 bilhões num fundo de pensão. Vamos lembrar da Rio Previdência, né? O valor bilionário que é, fora tantos outros fundos que foram prejudicados, e a gente só não sabe ainda, mas a gente vai daqui a pouco ter esses nomes revelados. Então, gente, olha o tamanho do rombo. Nós estamos falando de um país como o Brasil. Lá no Reino Unido, 4 bi foi suficiente para parar o país.
Mas olha, eu fico feliz com as falas do Haddad, principalmente quanto a essa questão de investigações, porque agora a gente tem, né, como eu já disse anteriormente, a Polícia Federal com autonomia para fazer as investigações necessárias. Esse contrato, né, que vocês estão comentando a respeito da insulina e afins, com os dados que nós sabemos até aqui, não tem como apontar se o contrato foi fraudulento, se não foi fraudulento. Acho que pode ter uma investigação, caso haja alguma suspeita, mas o SUS precisa de insulina. Essa empresa é uma empresa de capital aberto, que tem lá o acionista do Banco Master como um dos sócios, né?
Principal sócio,
né? Principal sócio. A empresa, inclusive, emitiu uma nota dizendo que, por ser uma empresa de capital aberto e tudo mais, os sócios não têm interferência nas decisões da empresa. Mas, assim, cabe sim uma investigação, caso se veja alguma irregularidade, mas a gente não tem como afirmar. Seria até desleal da nossa parte fazer uma afirmação sem as devidas provas, né?
É.
Só para destacar, Jess, você comentou que da Polícia Federal, Jair Bolsonaro trocou 4 vezes de diretor da Polícia Federal, tendo 5 no total, mais de um diretor por ano na média dos 4 anos.
A grande aqui questão é, e o que que isso tem a ver com esse assunto? Porque o Fernando foi falar do Banco Master em relação ao momento em que soube
disso.
E agora o ponto é, o Henrique, primeiro, decidiu defender a empresa, afinal de contas o Brasil precisa de insulina.
Mas
será que o Brasil precisa dessa insulina? E mais, a própria relação de proximidade do outro sócio ser um aliado político não é uma coisa positiva, é uma coisa que acontece com uma frequência absurda e bizarra dentro do nosso país. E eu acho, Henrique, que o grande ponto que você não consegue endereçar dentro desse debate, dentro dessa situação, é a autonomia da Polícia Federal deve ser defendida em todos os casos. Eu não estou falando que não deva ser investigado. Inclusive, um elogio aqui. Ainda bem que não se permitiu, dentro do Banco Central, que o lobby de Daniel Vorcaro funcionasse bem o suficiente para conquistar as coisas que ele desejava, principalmente em relação ao Banco de Brasília. Então, isso é o tipo de coisa que é importante ter autonomia. Mas vamos lá, o Henrique adora autonomia. Mas veja, a do Banco Central, ele vai na linha do Partido dos Trabalhadores de não falar que a autonomia é boa para a defesa. Ah, a autonomia é boa da polícia, mas não do Banco Central. Então, são várias confusões que mostram que é sempre, para esse pessoal à esquerda, dois lados, 19 medidas e uma visão totalmente diferente.
E o clima segue esquentando, né, Fernando?
O nosso chat está bombando. Está muito bom aí os comentários. Manda mais que a gente gosta. E o fato é que quando a gente abriu o programa hoje, eu tinha falado das placas tectônicas da política, do xadrez político que se move em cada dia com situações diferentes. Isso, claro, reflete na corrida eleitoral. Saiu agora uma nova pesquisa, Jess. Você tem números aí para a gente falar sobre esses números?
Sim, saiu uma nova pesquisa da Paraná Pesquisas. E o que, que nós temos? No primeiro turno, Flávio Bolsonaro contra Lula. A grande questão fica, presidente Lula com 39,8% das intenções de votos. Enquanto isso, do outro lado, nós temos o senador Flávio Bolsonaro com 33,1% dos votos. Essa é uma diferença não muito grande, se nós considerarmos que Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura há pouquíssimo tempo. E fizeram também, utilizando o nome que falamos mais cedo, que visitará o presidente Bolsonaro hoje, Tarcísio de Freitas. E pasmem, o desempenho de Tarcísio de Freitas não foi superior ao de Flávio Bolsonaro. Ele teve apenas 27,5%, enquanto nesse cenário o presidente Lula pontuou 40,7%. Então, isso é, vocês estão vendo aí nas imagens, aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio. Nós também temos Ronaldo Caiado nesse cenário com 6,6%.
Passou de 1,5%, hein?
E por último,
Romeu Zema, 4,4%.
4,4%. Se os amigos puderem acompanhar ali, porque eu não estou enxergando tão bem.
Nós temos ali, ainda aparecendo ali, porque a Tarja acho que está tampando o quinto, mas nós temos Renan Santos com 2% e nós temos Aldo Rebelo com 1,4%. 6,6% não sabem ainda, né? Vão responder. E a gente ainda tem aí entre brancos e nulos, 10,8%.
Matheus, é importante também que o Romeu Zema declarou recentemente, parece que ontem ele disse, vou ser candidato, sim, à presidência. Isso faz com que essa pulverização da direita fique ainda mais evidente, mas uma coisa que realmente essa pesquisa mostra é essa margem de 1,4% de vantagem para qualquer que seja o candidato. Com certeza, a vitória de quem quer que seja vai ser muito parecida com isso aí, vocês não concordam?
Muito parecida com as últimas eleições, né, que foram muito acirradas, com aquela espera pelo resultado de Minas Gerais, que é conhecido historicamente como a balança, né, o fiel da balança entre quem ganha e quem não ganha a presidência do Brasil. Mas tem um destaque, né, Fernanda, que a gente está falando do primeiro turno, mas se a gente olha bem, os nomes fortes são da direita. Então essa pulverização, essa estratégia de diluir o voto da direita parece, pelo menos de acordo com essa pesquisa, fazer sentido, porque a gente teria um segundo turno, provavelmente entre o Lula da esquerda e um outro candidato da direita, e aí neste segundo turno, se a gente olhar os percentuais acumulados da direita, aí a gente tem uma boa chance de realmente ver a direita ganhar um protagonismo no segundo turno. Então veja, a gente está discutindo aqui a estratégia política, né? E eu acho que as pesquisas já vão mostrando. Faz sentido? Não faz sentido? Então eu acredito que a gente vai ver aí a água esquentar, tendo o Romeu Zema como candidato. Lembremos, ele é muito forte em Minas. Nas últimas eleições foi eleito em primeiro turno com cerca de 70% dos votos. Isso pode mudar o rumo de uma eleição.
E, inclusive, falando sobre o segundo turno, no segundo turno, Lula alcançou 44,8% contra Flávio Bolsonaro com 42,2%. Ou seja, seria ali uma vitória. E, em outro cenário, colocou-se também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pontuou 42,5%, enquanto o presidente Lula pontuou 43,9%. Ou seja, a vitória seria dada ao presidente Lula, lembrando, a pesquisa é um recorte de momento, mas o que mais me chama a atenção nessa pesquisa é o fato do desempenho de Flávio Bolsonaro ser superior ao do governador Tarcísio de Freitas, porque mais cedo estávamos falando sobre as questões que o envolvem e muita gente sempre deu a impressão de que Tarcísio seria um nome mais forte, talvez porque pode não seja tão atrelado, pode furar mais a bolha, mas ao mesmo tempo Flávio Bolsonaro está tendo um desempenho consideravelmente maior.
O Jesse, você disse que não sabe o que a gente não vai saber o que o Tarcísio e Bolsonaro vão conversar hoje nessa visita. Essa pesquisa com certeza vai ser assunto para os dois, não é?
Eu acho que talvez não, porque talvez o governador Tarcísio de Freitas não tenha interesse em falar sobre ela e o presidente Bolsonaro talvez ainda não saiba sobre ela. Mas eu queria escutar o Henrique, porque o mais legal dessa pesquisa é que não tem um nome de esquerda sem ser o do presidente Lula.
Não, mas isso seria claro, até porque hoje a nossa maior liderança de fato é o presidente Lula, que está reencaminhando uma reeleição. E muito provavelmente, como você vê no resultado das pesquisas, está na frente, inclusive com algumas pesquisas colocando ele com vitória até em primeiro turno. Eu não sou tão otimista assim, acredito que vá para o segundo turno, né? Como
primeira declaração realista do Henrique hoje.
Muito provavelmente com a vitória, né, sacramentada aí do presidente Lula, para alegria e felicidade geral da nação. Agora, um ponto interessante, acho que eu li uma coisa hoje mais cedo que eu achei curiosa, é que você vê que a direita, né, o comentário que eu li era um texto bem legal, que colocava que a direita agora parece que começou a adquirir o modus operandi organizacional de organizações criminosas, né, porque está todos os comandos ali vendo da cadeia de Jair Messias Bolsonaro.
Ah, não, que comentáriozinho show, né?
Desnecessário.
Eu sei que
também,
você acha que foi uma boa piada, mas não foi. Tá vindo. E mais, se você tá falando isso, que a direita começou a fazer isso, vamos lembrar da eleição que o ministro Haddad concorreu no lugar do presidente Lula. Você também acha que era técnica de organização criminosa?
Não, a prisão, inclusive, do presidente Lula foi ilegal.
Você acha que a direita tá usando, tá se inspirando nessa época para fazer esse movimento agora? Não, falou assim, lá funcionou, vamos usar o mesmo modelo, é isso que você tá querendo dizer?
Inclusive, o presidente
inspiração,
Lula foi,
né?
O presidente Lula foi preso porque ele ganharia aquela eleição e foi tirado das urnas por um juiz totalmente parcial que, em seguida da prisão e da vitória do candidato deles, virou o ministro.
Que horas que entra o jingle daqueles contos de fadas, assim, hein, Fernando? Porque o Henrique, de fato, eu acho que de vez em quando ele faz um recorte no pensamento dele, na imaginação, e ele entra no fantástico mundo de Henrique. Porque só isso explica tanta alucinação. Quando a gente vê o cara falar que vem fruto de uma organização criminosa, nós estamos apontando todos os dias aqui, a quantidade de lideranças que a direita tem. Então, eu acho que o grande medo é que essa articulação política, estratégica e empresarial, porque, por exemplo, Romeu Zema, ele não tem um histórico político, o Tarcísio não tem um histórico político. Nós estamos falando de profissionais competentes, que sabem fazer gestão e que, felizmente, foram para a política para trazer mais desenvolvimento, para trazer mais emprego para o país, para trazer mais igualdade. Diferente, né, de uns e outros que têm um histórico sempre político. É uma coisa, né, parece que a dificuldade de ir para o mercado de trabalho, de mostrar sua competência, não. Aí vamos reduzir, né? Fica reduzido a um discurso.
Romeu Zema não realizou nenhuma das promessas que fez lá em Minas Gerais.
Agora você é mineiro também. Eu sou mineiro, você vai falar no meu lugar.
A única coisa que Zema fez nesses 4 anos foi comer banana com casca.
Foi. Vai, muda para Minas.
Gente, olha só, eu quero chamar aqui um outro ponto importante que certamente vai ser muito discutido nas eleições, que é a questão da violência, né? E logo nesse começo de ano, eu vou ficar de pé para receber aqui quem vai chegar ao nosso morning, que é uma pessoa muito especial, David de Tarso. Ele foi em busca de entender o que está acontecendo com essa questão da violência crescente, principalmente com relação aos assaltos e também sequestros relâmpagos. Os números aumentaram, David? Por favor, fique à vontade, a casa é sua aqui no Morning Show.
Fernando, muito bom dia a você, a todos aí da bancada, meus parceiros. Muita gente perguntando e até mesmo mandando mensagens. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estamos aqui no Jornal da Manhã, Morning Show e também em tempo real ao longo da nossa programação, trazendo todos os contextos em relação à segurança pública, porque essa é sim, como o Fernando bem enfatizou, uma das principais preocupações dos brasileiros e vai ser uma das principais pautas das eleições de 2026. O que tem acontecido no começo de ano, principalmente aqui em São Paulo, que tem preocupado bastante? Episódios de pessoas que são sequestradas mediante a extorsão. O que significa isso? A gente tratou até mesmo no Morning Show sobre o episódio da mulher que foi sequestrada no supermercado, depois ela foi arremessada do carro em movimento porque os bandidos estavam sendo perseguidos pela polícia. Também teve aquele caso do auditor fiscal da Receita Tributária aqui do estado de São Paulo, que caiu no golpe do amor. Ele foi vítima 2 vezes, em 2021 ele também tinha sido vítima, e os bandidos o mantiveram em cativeiro por cerca de 30 horas. Então, esses dois episódios refletem justamente essa situação que tem se avolumado no começo desse ano e tem, sim, se tornado uma das principais preocupações. Porque, normalmente, os bandidos chegam, abordam as pessoas nas ruas, pedem que desbloqueie o celular e realizam transações via Pix. Só que essa modalidade do sequestro tem crescido, na verdade, tem diminuído, mas, assim, tem acontecido ainda. Por quê? Muitas vezes o aplicativo do banco pede um reconhecimento facial. E por isso os bandidos, então, acabam sequestrando as vítimas para realizar várias transações de altas quantidades e só depois que há essa liberação. A Polícia Civil está de olho nisso por parte do Departamento de Antissequestro. Conversei até mesmo com o Fábio Nelson Fernandes, ele que é delegado da divisão específica que trata sobre esses casos. E ele falou que teve uma redução muito grande em relação aos números. Os indicadores ao longo do ano passado retratam 128 casos, lembrando que ainda falta uma fatia do último trimestre do ano. Em relação ao mesmo período de 2024, foram 131. Então teve essa tendência de queda, mas ainda causa bastante preocupação. Golpe do amor caiu bastante, só que ainda tem vítimas sendo feitas. Por isso, ele deu algumas recomendações e falou como tem sido o trabalho da polícia, e é o que a gente vai acompanhar agora.
A gente sempre recomenda para que essas pessoas façam uma videochamada para observar se de fato aquele perfil que ele viu é parecido com aquela pessoa que está falando, é aquela pessoa, né? A gente recomenda que a reunião, o primeiro encontro seja realizado em um local público, shopping center, um restaurante, porque vai mitigar esse tipo de prática.
E principalmente nesses locais públicos, né, as pessoas são visualizadas por meio de câmeras de monitoramento. Isso também ajuda no trabalho da polícia. Então é uma preocupação, a gente está de olho em tudo o que acontece, que realmente causa medo na população, e vamos trazendo aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan News. Fernandão, é contigo.
Obrigado, David. Sempre muito bem-vindo aqui. Fica à vontade para nos chamar com outras informações. Um bom trabalho para você. Valeu, meu querido. A gente vai fazer um rápido intervalo agora para a rádio. Você que está acompanhando, Morning Show pela rádio. Intervalo rápido e a gente volta também rapidamente.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
O cabelo do cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Thank you.
Estamos agora voltando para a rádio.
Muito bem, Jess, muito obrigado. A gente está voltando para a rádio, né? Quem está acompanhando aí o debate, estamos falando sobre o aumento do caso de sequestros e também de extorsão em São Paulo nesse ano de 2025. E a Jess está fazendo uma análise.
Então, o que acontece é